E hoje no assunto é política, nós vamos conversar sobre esse momento que nós estamos atravessando, onde o governo federal, o governo estadual e os governos municipais têm um papel importante aqui no Paraná. Mas será que cada um cumpre seu papel e até que ponto a situação que está se agravando pode abalar a relação de poder e até mesmo a confiabilidade do poder no país? Nós tivemos a declaração do secretário de Saúde, Beto Preto, de que o momento da pandemia é delicado. 700 pessoas estão na fila de espera por um leito para serem atendidas pela Copar porque tem Covid-19. E o próprio secretário falou que a população tem que entender que esse momento é delicado. Mas já faz um ano em que situações restritivas acontecem e a população se cansa. Tiago, será que nós estamos vivendo um momento em que, daqui para frente, com o agravamento da pandemia, não tem governo que se mantenha, ou se o governo se mantiver, vai ter que ter muita astúcia para administrar essa situação?
Certamente, Gilson, ouvinte da CBN Maringá, vai ser difícil para que os governos se mantenham daqui para frente. A gente está numa situação... Claro, nós viemos anunciando aqui a cada dia que estamos no pior dia. Parece que é um replay. É só pedir para o pessoal colocar aí o replay dos anúncios, porque cada dia que passa, fala, hoje está pior do que ontem, e amanhã vai ser pior do que hoje, e assim vai indo, né? Agora, é difícil que os governos federais, estaduais e municipais consigam se manter, porque a gente já está chegando naquela espécie de segunda fase da pandemia. Se a gente olhar os gráficos de internamento, de falecimentos e de surto da Covid-19 no estado do Paraná, nós tivemos um pico da doença em julho, quando de fato interiorizou, chegou na maioria das cidades do estado, aí deu uma acalmada, porque tudo voltou a fechar em agosto, né? Bastante coisa ficou fechada no mês de agosto, aí foi abrindo aos poucos até que a gente deu uma melhorada, e agora é uma espécie de segunda onda, aí, segundo surto, outros falam que é terceira onda, enfim. A gente está de fato num momento pior até que do julho do ano passado. Mas, conforme já disse aqui também, a gente carrega esse estresse acumulado de mês a mês de ficar nessa situação em suspenso e essa situação não se transformar. Agora, toda a lenha que os governos municipais tinham para queimar, eles já queimaram no ano passado nas eleições. Tiveram que dar um jeito, tiveram que resolver, foram para a reeleição, quem assumiu, pegou o bonde andando agora, está num mato sem cachorro, porque não sabe muito o que fazer, e quem está conseguindo sobreviver a esse momento, sobrevive sem muito apoio dos grupos de pressão, que são empresários, pequenos comerciantes, setor de eventos, produtores culturais e tudo mais, que são aqueles que estão sofrendo mais com a pandemia, mas o desgaste político tende a aumentar. Eu já vinha falando sobre isso desde a semana passada, que nós observaríamos como as pessoas iriam se comportar em relação à política. Eu vejo que hoje o desgaste está cada vez pior. Voltaram aqueles professores de Deus no WhatsApp, sabendo tudo de Covid-19, aqueles grandes especialistas, que nós também não somos, né? A gente comenta aquilo que de fato está colocado na imprensa, que é a maior inimiga do governo, segundo o presidente. Então, nós estamos aqui vendo as coisas acontecendo, mas, é claro, preocupados, atônitos também, porque quando há um retorno muito forte desses especialistas, você pode ver que sinal bom não é, porque as pessoas passaram aí para casa e começaram a se preocupar com coisas que elas tinham deixado de preocupar. Eu lembro que quando fechou tudo aqui em Maringá, aproximadamente um ano, a maior audiência que a TV Câmara de Maringá teve foi justamente naquele período. Estava todo mundo em casa, sem fazer nada. Notificação, sessão da Câmara, vou assistir, vou ver o que esses vereadores estão discutindo. E agora a gente voltou nesse momento de que o foco passa a ser de novo online. Tanto que se a gente passar aí, fazer uma análise sociológica, né, se a gente passar a olhar as redes sociais, aquela pulverização de lives voltou a acontecer. Porque as pessoas estão, de fato, ficando mais reclusas, menos compromissos, e a gente volta na live para tudo, né? Exceto os artistas que estão sofrendo bastante. Então o desgaste está aumentando a cada dia. A gente está vendo esse desgaste acontecer, a gente está vendo esse desgaste dos governantes ampliar e a população cobrando respostas que, às vezes, não dependem necessariamente dos governos municipais.
Agora, o desencontro entre os governos, o governo federal, o governo estadual e municipal, está começando a se acentuar. Por mais que você parava para pensar Maringá, por exemplo, o prefeito Ulisses Maia e mesmo o governador de estado, Ratinho Júnior, nunca fizeram uma oposição ou uma colocação mais acentuada de confronto com o governo federal. sempre procuraram manter um discurso diplomático, de conciliação, ou se não de conciliação, de aliança, de tolerância com o governo federal. Só que o governo federal está ficando muito do olho do furacão. Existe uma série de questões que estão envolvendo a falta de gestão da questão da pandemia pelo governo federal, vai deixando o governo federal, como nós chamamos, um alvo fácil. Será que essa relação de cordialidade, tolerância, continua ou nós vamos chegar a um ponto em que essa oposição vai se acentuar?
É difícil que aqueles que estão mais ou menos alinhados com o presidente possam romper. Por quê? A gente sabe que o orçamento municipal depende necessariamente dos repasses do governo federal, em grande parcela, depois dos governos do governo estadual. Boa parte daquilo que vem para a saúde, vem para a educação, principalmente, diz respeito às cotas de transferência dos fundos da saúde e da educação federal para os municípios, ainda mais para os pequenos municípios que dependem necessariamente. É claro que o prefeito do pequeno município não vai ter uma relação direta com o presidente, o da maior cidade pode ter, ele vai ter uma relação mais direta com os seus deputados. Mas eu acredito que é muito difícil que haja esse rompimento entre prefeituras e governos estaduais com o governo federal, principalmente no caso do Paraná. Acho muito difícil o Ratinho Júnior ter um rompimento quase que total, exceto se for para uma articulação política que favoreça demais o grupo político dele, que é dele mesmo. Ele está tentando formar um grupo político um pouco desgarrado daquilo que vinha no Estado há muitos anos, ainda que se você olhar a relação de cargos comissionados e de membros do governo estadual, a maioria deles tem ligação total com o grupo do Beto Richa, que comandou o Estado desde 2010. Então a gente segue uma tendência de ter as mesmas pessoas comandando o poder do Estado desde então. Boa parte dos cargos comissionados do Ratinho Júnior faz parte daquele grupo político do Beto, que foi em algum momento o grupo político da Cida, que rompeu, que disputou a eleição contra o Ratinho, mas que foi lá no passado distante o grupo político do Lerner. Então a gente tem essa história de manutenção das mesmas pessoas no poder no Estado. E aí, eu imagino que é muito difícil o Ratinho fazer essa ruptura total com o presidente da República, porque, queira ou não, ele está com 30% das intenções de voto. Para ele conseguir mais 20% aí no segundo turno, ou fechar o primeiro turno com 40%, não é tão longe assim. Vai depender muito do quadro de adversários, vai depender muito das pessoas que vão disputar contra ele. Afinal de contas, a gente está há um ano somente da decisão das eleições, Gilson, porque no mês de março de 2022, nós teremos, se não tiver alteração no calendário eleitoral, 6 meses antes da eleição, nós teremos o fim da escolha de partidos políticos por parte dos candidatos, inclusive do presidente que não tem partido político. Então a gente está naquele momento já de começar a pensar nas articulações de caminhar para essas escolhas, essas decisões. Então eu acredito que é muito difícil ter esse rompimento do governo estadual, pelo menos de momento.
Porque na política no Brasil tem duas coisas muito significativas. A permanência, que é a constante que você colocou usando como exemplo o governo do Estado, a permanência que a gente nem sempre repara na estética que o governo expressa. A imagem que a gente tem não condiz muito com a essência do que se mantém. A gente tem essa imagem de mudança, transformação, ruptura. Quando você observa, existe uma permanência. É aí que existe uma coisa chamada centrão no Brasil. Aquela ideia de você sempre estar no equilíbrio das forças, por mais que a gente, às vezes, prega o radicalismo de mudanças extremas. A gente fala assim, vamos fazer mudanças. Bolsonaro foi eleito como mudança, Lula foi eleito como mudança, Fernando Henrique Cardoso foi eleito como mudança. E, objetivamente, a governabilidade nunca passou pela mudança, efetivamente, mas pela permanência. A estética do governo vai mudar? De repente, para garantir a permanência, será que nós teremos o Bolsonaro pós-pandemia mais moderado, mais social e menos pirotécnico?
Olha, Gilson, vai depender muito da quantidade de botox que ele colocar no rosto, né? Da harmonização facial que ele for fazer, do peeling, né? Vai depender muito, falando de estética, daquilo que ele for fazer na sua roupagem. Eu acredito que não. Eu acredito que ele já deu vários indícios de que ele vai seguir sendo quem ele é. Custe o que custar, ele vai manter suas convicções, vai manter o seu estilão de governar, gostando dele ou não. Então, eu imagino que é muito difícil que isso aconteça. É claro que o Ratinho Júnior, ele passou por um período aí de botox, sim, durante um tempo, né? Porque ele teve que tirar o nome de Ratinho Júnior, teve que perder as raízes jandaienses para ser um ser da capital e ser aquele forasteiro que veio do interior para dominar a grande capital do estado, que é a cidade de Curitiba. Então, observe que o Ratinho ele passou, sim, por esse processo de estética. Tanto que hoje ele é chamado nas redes sociais como Carlos Massa, entre parênteses, Ratinho Júnior, ou Carlos Massa Ratinho, alguma coisa assim. Ele sempre enfatiza que ele tem nome e sobrenome de uma família que tem tradição na política paranaense, considerando que o Rato Pai, o Ratinho apresentador de TV, foi deputado federal. Então, é possível que o Bolsonaro não mantenha, não, que ele fique do jeito que ele está, que ele não mude, na verdade, né, que ele não se altere, porque é o jeitão que ele fez para ganhar a eleição. Não teremos um Bolsonaro mais moderado, mas teremos um Bolsonaro tentando mostrar resultados. A narrativa que ele constrói na rede social dele é o seguinte: enquanto os cães ladram, a caravana passa. É mais ou menos isso que ele tem falado. Olha, enquanto vocês todos estão reclamando de vacina, eu estou trabalhando para o país ir para frente. Então, eu imagino que é essa tendência que ele deve levar para os próximos meses.
Tiago, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até o próximo encontro, Gilson e ouvintes da CBN.
Você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano pelo Instagram, @Tiago Valenciano, ou pelo site tiagovalenciano.com.br.